Cláudia, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você com a gente. Agora, no dia 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e a gente convidou três mulheres de grande representatividade do ciclismo para conversar com a gente. Junto conosco também a Luca Glaser, que volta ao Gregário Cycling para participar agora da bancada com as perguntas, e o Nicolas Sessler. Cláudia, você é um exemplo de alguém que começou no ciclismo já tardiamente, vamos dizer assim. E além disso, tem um mérito muito grande que é fomentar e trazer outras pessoas para o esporte, fazer com que mais pessoas ganhem confiança a pedalar com o ciclo feminino. Conta um pouco do seu início do ciclismo, como você começou a pedalar e até, inclusive, como isso se tornou uma motivação para que outras pessoas começassem a pedalar também.
Muito obrigada, Leandro, Nicolas, a Luca, o Álvaro. Muito bom estar aqui com você. Eu sempre fui esportista a vida inteira. Pratiquei, nossa, uma lista gigante de esportes. Comecei no esporte com 5 anos de idade. Hoje eu estou com 60, então você vê que já faz bastante. Há 55 anos, né? É que eu estou inserida no esporte. Mas a bike, surpreendentemente para muitas pessoas, ela nunca aconteceu na minha vida. Ou seja, eu não sabia colocar a bike em movimento. Não passei daquela fase, vamos tirar as rodinhas, começo com bike com rodinha. Então, na realidade, assim, eu aprendi a pedalar de 48 para 49 anos. E como eu sempre fui esportista, o objetivo de eu aprender a pedalar foi exatamente participar de uma competição junto com amigos que iam participar de uma competição na Patagônia, entre Argentina e Chile. Era uma competição de 3 dias, 100K por dia, e mountain bike, e eu não sabia pedalar. Então, eu achei aquela coisa maravilhosa. Eu falo assim, eu não sei se eu era louca, fora da casinha, ou muito inocente, porque eu nem sabia o que era mountain bike. Eu achei que eu ia comprar a bike no supermercado de 1,5 conto e ia pedalar.
Nessa primeira aventura, quem que foi o seu ou a sua guru que te ajudou a introduzir e facilitar esse caminho? É uma surpresa, né? Você sair do nada a uma aventura dessa não é para qualquer um.
É, na realidade, acho que eu tenho um grande anjo da guarda. Como eu gostava de... Ou acho que é uma legião que fica trocando senha lá. Fala, agora é minha vez, porque eu já cansei. Porque essa maluca vai fazer coisas que ela não deveria fazer, ainda mais na idade que eu estava. Na realidade, assim, não teve alguém da bike, porque eu realmente era fora do mundo da bike. Resumindo história, não encontrei ninguém que me ensinasse. Eu senti falta de tudo, porque quando eu me inscrevi... Aí eu pedi uma bike emprestada para um amigo, emprestou uma bike, assim, que eu acho que tinha 21 marchas, não tinha suspensão. Era uma bike gigante, aí eu catei essa bike e resolvi aprender na garagem do meu prédio, porque eu falei, eu acho que eu vou ter que me virar, porque quando eu me inscrevi na prova, eu corri atrás de tudo quanto é lugar para aprender a pedalar. Então, a primeira coisa, eu sofri muito bullying, porque as pessoas, né, de assessorias esportivas falavam, como você não sabe pedalar nessa idade? Aí eu chamava uma assessoria e falava, preciso de alguém que me ajude para isso. Aí o cara abria o computador, me mostrava a planilha, a cadência, papapá. Falei, não, amigo, não é isso que eu preciso. Eu preciso aprender a colocar a bike em movimento. Aí não consegui encontrar, comecei a procurar fora do Brasil, encontrei uma escola na Inglaterra que dava, ensinava crianças a pedalar, liguei para a escola e, na realidade, eles ensinavam as crianças a pedalar na rua porque elas vão de bike para a escola. Aquilo eu achei fantástico e, nessa minha busca, eu já comecei a entender um pouco mais do que era bike, do que era pedalar, só que eles não ensinavam ninguém. E eu falei, pô, mas aonde que vocês aprendem a pedalar aí? Porque eu vou pegar o avião, vou para aí. Lá na escola, a gente ensina as crianças a pedalar na escola comum. Então, eu vi que não tinha isso, peguei a bike, fui para a garagem, 3 dias aprendi a pedalar. Aí, no final de semana seguinte, indicaram para mim um grupo de pedal de mountain bike em Mariporã, falaram, vai para lá que você vai aprender. Bom, catei a bike, passei na Decathlon, comprei todos os equipamentos errados que eu podia, comprei um capacete que era de criança, parecia um quipá, eu não sabia que tinha tamanho, enfim. Aí cheguei nesse lugar, vim para o passeio, os caras olharam para mim e falaram, putz, quem que é essa louca? Aí o cara que organizava o passeio chamou um cara e falou, olha, Ô, fulano, você que vai acompanhar essa moça aqui. Em 3 quilômetros de pedal, quando começou, eu caí, vomitei, passei mal, chorei, porque aí caiu as fichas. Falei, meu, olha aonde que eu me meti. E aí eu dei conta de que era um negócio extremamente sério, era um negócio extremamente desafiador. E não que eu tivesse negligenciado, assim, do tipo, ah, eu vou lá, sou dona, né, sei fazer. Era puro desconhecimento. Falei, putz, tô no mato sem cachorro. Aí comecei aí fiz um mergulho profundo. Todo sábado e domingo, durante 5 meses, eu ia para esse local, que é Mariporã, que é a tribo do pedal selvagem. Olha o nome, é assustador, mas é 10 para caramba. Eu ia para lá estragar o passeio deles, mas eu ia. Eu tenho certeza que eles ficavam fazendo vuvuzu. Ai, tomara que ela não venha, tomara que ela não venha. Durante os 5 meses, e eu fiz isso para realmente ter esse mergulho. E aí, no final, deu tudo certo. No prazo de 5 meses, eu estava preparada, relativamente preparada para uma prova de mountain bike de 100K, né, fora do Brasil, frio, chuva, sol, tinha que acampar, porque você é tipo Brasil Ride, né? Você tinha que ter sua barraca, seu container, a embalar tudo na madrugada para ir para o outro ponto da prova. Lá não tinha aquele esquema da organização montar, era você que tinha que montar tudo. Então foi a primeira vez que eu acampei em acampamento agreste, porque não tinha banheiro, né? Não tinha lugar para tomar banho, os lagos estavam congelados, então era tudo na base do lencinho. E aí todo mundo fala: olha, se ela fez tudo isso, ou ela vai desistir, ou ela vai amar. E o que aconteceu foi que eu amei, isso mudou a minha vida, e aí eu fiquei apaixonada por bicicleta, fiquei apaixonada pelo esporte, finalizei a prova, completei os 3 dias, na sofrência, né? Caí pra caramba, mas graças a Deus, acho que por ter o esporte na veia, nunca me acidentei, nunca quebrei nada. Era aquela coisa do mountain bike, você sai cheio de lama, sujo, com ralado, mas tudo bem. E foi assim que eu ingressei no esporte, no ciclismo de montanha primeiro.
E eu imagino que essa sua trajetória te fez também ver que outras pessoas deveriam ter o suporte que você não teve, de começar a pedalar. Como é que foi que você teve essa fagulha de buscar ensinar outras pessoas, de trazer outras pessoas para o esporte?
Então, toda essa minha jornada aí do zero até a prova na Patagônia, eu até para tirar o peso da situação, eu criei um blog e comecei a documentar tudo isso num blog para os amigos acompanharem, né? O meu primeiro pedal, o primeiro dia que eu usei sapatilha, né? As aulas de pilates que eu fazia, aula de spinning, tudo para criar um condicionamento para aquele tipo de exigência que eu ia encontrar na prova. Com isso, esse blog começou a bombar, porque muita gente começou a me perguntar: como é que você fez tal coisa? O que que você aprendeu? Como é que eu entro nessa? E aí, logo em seguida, o editor da revista Bicicleta curtiu os artigos que eu escrevia e me convidou para ser colunista da revista. Na época, eu já tinha uma, assim, definido na minha vida que quando eu completasse 50 anos, eu ia parar com a minha profissão e ia fazer algum outro tipo de trabalho que tivesse, que eu pudesse ter contato mais com o ser humano, que eu pudesse ajudar mais pessoas do que empresas. Eu trabalhei durante 33 anos na área de tecnologia da informação, trabalhei em grandes empresas. Nos últimos 13 anos, eu tinha a minha própria empresa de TI e aí estava envolvida com a bike. Colunista, escrevendo blog, trabalhando com TI. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou: Cláudia, já que você está tão envolvida com a bike, quer mudar de profissão, por que que você não sai da teoria do blog e vai para a prática? Por que que você não cria algo para ensinar pessoas? Eu falei: pô, tá aí, eu gostei. Fiquei um ano desenvolvendo o método de ensino para ensinar pessoas a pedalar, foquei em mulheres. Porque como eu, outras mulheres no blog, e, enfim, elas não tinham Insta ainda, né? O pessoal comunicar, não tinha WhatsApp, a comunicação era muito via blog, YouTube. Então, não foi assim, uma coisa super visionária, mas foram ideias que foram surgindo, insights que surgiram de uma necessidade pessoal minha. E eu acabei criando um método de ensino, testei esse método durante praticamente 9 meses, quase 1 ano, e aí resolvi que era o momento de abrir a escola de pilotagem de bicicleta para mulheres, por isso que chama Ciclo Fêmine.
Eu até ia falar, Cláudia, você é um super case, assim, né? Você passou por todas as dores, tanto de começar a pedalar, como já entrar para uma prova, para uma coisa mais longa e tudo mais. E acompanhando ali o teu projeto, a gente vê que realmente você começou focando no público feminino e hoje você, né, atende desde criança até, acho que até idoso. Como que está essa demanda hoje? A mulherada ainda é a principal frente ou já está bem mesclado?
Em termos de busca do serviço, as mulheres são imbatíveis. Ou seja, ela busca o nosso trabalho para inscrever o filho, para inscrever o marido, o namorado, o irmão, o amigo do trabalho. Então, as mulheres ainda são as grandes fomentadoras do nosso serviço. Então, a gente passou a atender criança, porque teve a primeira mãe que foi aprender a pedalar com a gente, falou, você tem que ensinar meus filhos. Falei, mas eu não trabalho com criança, eu tenho medo. Falou, não, se funcionou para mim, vai funcionar para os meus filhos. Aí você abre uma porteira, passa um boi, passa boiada. Começamos a atender crianças. Aí começou, ah, mas você vai atender meu marido. Não, mas eu não quero trabalhar com... Vai atender. Aí atendi o marido de uma, a mesma coisa. A mesma coisa com idosos. A gente foi baixando a faixa etária, né? Porque antes eu queria só trabalhar com crianças acima de 6 anos, aí atendi 5, hoje... Tem criança de 3 anos que está lá para aprender a pedalar com a gente. Então, hoje nós atendemos o ser humano a partir dos 4 anos de idade, não tem limite de idade, desde que não tenha nenhuma recomendação médica que não possa fazer, que não possa pedalar. A nossa aluna mais velha, quer dizer, a aluna mais velha que passou pela escola tinha 78 anos, a criança, quer dizer, mais jovem, 3 anos, não, 2 anos e meio para 3. Mas a grande maioria hoje, a gente tem quase que um equilíbrio entre crianças e adultos, e um pouco mais mulheres do que o homem, mas a quantidade de homens também está, homens adultos também, está ficando quase meio a meio aí entre homens e mulheres. A gente ensina desde o colocar a bike em movimento, até aquele atleta que vai para aprender a usar uma bike de triatlon, por exemplo. Aquele atleta que vai para aprender a usar uma sapatilha, né? A pessoa que vai para aprender a pedalar na rua, usar a bike como veículo. Aqueles que querem aprender uma técnica específica, por exemplo, de mountain bike, que ele quer fazer um salto específico. Então, a gente vai de num degradê de habilidades, de desenvolvimento de habilidades totalmente... assim, aberta, aprender a pedalar, até aquele que vai para um ponto específico. Já teve gente que entrou na nossa escola só para saber usar o câmbio de forma mais eficiente.
Essa é uma curiosidade que eu tinha, porque eu imagino que você deve ter passado a pedalar e observar as necessidades, as dificuldades das pessoas. Você tem vontade de encostar na pessoa e falar assim, olha, eu posso te ajudar... Porque à medida que as pessoas começam a pedalar, e é muito comum aqui em São Paulo, né, a gente tem visto na ciclovia pessoas que se dedicam ao esporte, mas que tem a intenção de performance antecede a habilidade, né? Tem coisas que elas não sabem fazer. Pegar uma garrafinha é muito difícil, trocar a marcha, como você disse, é muito difícil. Como é que é essa relação com essas pessoas, de que elas precisam melhorar, de que elas precisam aprender certos truques na bicicleta?
Leandro, eu sou muito intrometida. Eu não aguento, às vezes. Eu vejo uma pessoa numa ciclovia, nem estou falando da ciclovia da marginal, mas assim, ciclovia de rua. Às vezes eu vejo a pessoa no perrengue, na rua, tentando subir uma ladeira pequena. Ou eu vejo a pessoa lá, sabe, com vários tipos de perrengue. Quando eu vejo que Porque eu falo, ah, esse aí tem uma carinha boa, eu vou lá e dou uma cutucada. Eu falo, pô, você não quer que eu te ajude aí? Ó, se você usar essa marcha, essa vai ficar melhor. Se você frear assim, vai ficar melhor. E eu vivo fazendo isso pela cidade, por onde eu passo. Né? E sem, assim, sem com o intuito de trazer essa pessoa para fazer aula comigo, se isso acontecer, vai ser espontâneo. É que realmente eu acho que as pessoas precisam de muita ajuda, mesmo porque não tinha escola antes, né? Assim, não tinha isso. Então, todo mundo aprendeu de forma amadora. E ainda tem muito mito de que bike você não precisa aprender. O pai que vai ensinar, o vizinho, o amigo. Por exemplo, no caso de crianças, tem muito pai que tem aquele peso. Ah, eu não consegui ensinar meu filho, eu não tive tempo, eu não tive paciência. Eu falo, mas que bom! Que bom que você não ensinou, porque você ia perpetuar o jeito errado de fazer as coisas. Legal que você leve para uma escola, porque na escola você vai aprender com técnica. O esporte está lá no topo da pirâmide. E muitas pessoas ainda não estão ligadas no esporte, acham que a criança não deve fazer o esporte, bicicleta. Então, o nosso trabalho é um trabalho de inclusão das pessoas, de incluir, né, de inserir essas pessoas no mundo da bike, com uma que não é só mover a bike, uma visão muito maior, muito mais abrangente do que é o pilotar o veículo bicicleta, o que é o esporte, o que é o lazer. Mostrar que antes da pessoa tentar ter um desempenho de segundos e tirar segundos, enfim, aquele desempenho físico absurdo, tudo que, mesmo ela não fazendo treinamento, mesmo ainda ela não tendo um grande desempenho, uma vez que ela pilota corretamente a bike, isso já vai interferir no desempenho dela. E eu tenho vários alunos que estão comigo e que eu provei isso, porque o cara já chegou. Ah, eu preciso emagrecer, porque eu preciso pedalar, porque eu estou com nutricionista, não sei o que lá. Eu pergunto, você sabe trocar de marcha? Hã? Ah, você sabe, você usa sapatilha? Hã? Eu falei, então, calma, meu amigo, calma. Vamos aprender a pilotar corretamente o veículo bicicleta, porque a partir do momento que você pilota corretamente, você já eliminou uma série de questões que impede o seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento na prática do esporte. Muita gente está vindo até nós e eu tenho percebido um aumento dessa demanda de atletas que treinam com assessorias e depois vêm aprender uma técnica conosco. Algumas assessorias não incentivam com medo, com receio da gente roubar o cliente deles, mas a gente não trabalha com isso, né? Quer dizer, eu tenho um clube de ciclismo que funciona diferente de assessoria. Eu tenho certeza que se essas assessorias procurassem esse desenvolvimento através de quem sabe fazer, assim como eu, quando o aluno está super pronto, eu falo, olha, você quer ficar performático? Busca uma assessoria, porque aí eles vão trabalhar com potencímetro, com a planilha do Pix, enfim, vão trabalhar com todas, assim, com todas essas tecnologias e conhecimento técnico para te transformar num atleta performático. Mas tirar a garrafinha, tirar a mão do guidão, fazer curva fechada, saber uma frenagem defensiva, todos esses detalhes você elimina, você vai entrar bem para a sua assessoria. Então, eu vejo que está aumentando, mas ainda tem um pouco de resistência, principalmente com relação ao público masculino, que o homem não pode chorar, tem que saber tudo, e chega no pelotão, tem que pedalar mais forte que todo mundo.
Ô, Cláudia, a escola fica em São Paulo, mas você também sai de São Paulo? Onde é que vocês atuam para quem quiser aprender, para quem quiser se orientar sobre como pilotar melhor a bicicleta?
Hoje nós atuamos em alguns parques e praças da cidade de São Paulo e agora na ciclovia, onde a gente criou aquela pista para desenvolvimento de técnica de pilotagem, aí pode ser de qualquer tipo de bike. A gente atua também em São Bernardo. A gente está abrindo outras áreas na cidade de São Paulo. Para fora de São Paulo, normalmente a gente tem feito com grupos fechados, então as pessoas chamam, fecham um grupo e a gente vai até a cidade ou o estado ministrar as aulas lá. Mas o nosso desejo é realmente ter a Ciclofemini através de parcerias em outras regiões do Brasil, outros estados, não somente. A gente já está com uma em Minas, no interior de Minas, que é bastante focado no mountain bike, né? É uma escola que a pessoa resolveu abrir escola em parceria conosco para focar em mountain bike, porque é o que tem ali na região, naquela cidade de Minas Gerais.
Qual cidade?
É em São João del Rei.
Legal. Você estava falando do exemplo da ciclofaixa aqui, que tem agora uma área técnica, né? Uma área onde as pessoas podem exercitar a sua habilidade ali e desenvolver. Conta um pouco mais sobre essa situação e principalmente sobre essa nova cara da ciclovia, que já existe há 10 anos, quase tanto quanto o tempo da Ciclofemini, e que ganhou uma nova cara nos últimos tempos e tem trazido até mais gente para praticar ali, né?
A ciclovia, eu acho que todo o trabalho que está sendo feito lá foi fantástico. Conheci a ciclovia desde a inauguração, desde quando ela tinha aquela extensão toda dos 22 quilômetros. E para mim, assim, eu sempre disse, nossa, como seria legal se isso aqui fosse tudo arrumado, bonito, fosse arborizado, se tivesse um lugar para a gente sentar e tomar um café. E lá, aquele espaço que estava meio que abandonado, em parceria com a Fará Service, eles deixaram que a gente fizesse aquela pista lá e montasse, vamos dizer, a sede da Ciclofemini. Porque como nós atuamos em vários parques, em vários pontos da cidade, a Ciclofemini ela não tem uma sede. A gente faz tudo home office, porque a gente não precisa ter um escritório, né? Mas agora surgiu, né, essa oportunidade, a gente está com o nosso container, que vai ser customizado, vai virar uma área ali de convivência para os alunos, não alunos. E aquela pista a gente fez também com base no que a gente faz nos parques, só que a gente faz tudo isso com cones, né? Então, o objetivo daquela pista é exatamente para isso, para a gente estar num ambiente que as pessoas nunca podem chegar lá, quem não conhece nada de bicicleta. Tem gente que mora em São Paulo há 60 anos e nunca foi ali na ciclovia. Então, com esse projeto de revitalização da ciclovia, a gente está podendo levar pessoas para um ambiente onde ela vai se deparar com um esporte que ela não sabe nem que existe. Né? Tem gente que não faz ideia do que é o ciclismo. E quando elas vão para a ciclovia, como já aconteceu com vários alunos, além deles ficarem maravilhados de poder ter uma visão da cidade do ponto de vista da margem do rio para a cidade, já é algo completamente diferente, porque a vida inteira elas passam olhando o rio, né? Ou seja, da cidade lá da periferia para o rio. Então, é diferente de outros lugares onde o rio faz parte, né, do seu dia a dia, está inserido ali na cidade. Ainda mais com o projeto também de despoluição. Então, ou seja, o rio está sendo devolvido para as pessoas. E, além disso, elas se deparam com o esporte e ficam maravilhadas. E não tem um que não aguenta, que passa lá, olha aquele traçado e fala, oh, deixa eu tentar fazer isso aqui. É muito legal. Então, a gente criou uma interação que não existia antes, né? Desde a criança até o atleta mais performático. E eu acho que eu tenho aquela área com bastante carinho e orgulho.
Você tem algum aluno, aluna, que ficou no coração, assim, que você se orgulha de um case de sucesso, como falar, da escola, do Ciclofemini?
Puxa, olha, a gente já passou de 13 mil alunos nesses 10 anos. E, assim, tem vários cases que eu me orgulho. Vou falar, assim, tem um case que eu acho fantástico, assim como a gente introduziu crianças, homens, a gente também introduziu as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, as pessoas que têm algum tipo de demência, que às vezes não está diagnosticado, algumas síndromes como Down, Prader-Willi, autismo, TDAH. Então, um caso que me emociona sempre são... Eu tenho dois casos que, se eu falar, eu vou chorar, mas aguenta as pontas que eu vou me recompor, respirar fundo para contar. Um caso era uma moça muito jovem. Eu vi ela no triciclo, lá no Parque Ibirapuera, e como o Leandro falou, fui lá, bati nas costas dela, eu falei, pô, você é tão linda, tão jovem no triciclo, levanta daí que eu vou te ensinar a pedalar com duas rodas. E eu não tinha percebido, ela não tinha uma perna. Ela nasceu sem... Assim, na realidade, ela tinha um pedacinho do fêmur, o joelho dela era aqui no quadril, Ela falou, eu nunca aprendi porque eu só tenho minha perna, mas meu sonho é aprender a pedalar. E aí eu vi que começou o meu perrengue. Eu falei, e agora, como é que eu ensino? Eu nunca ensinei alguém que não tinha um dos membros. E eu falei, vou usar o mesmo método, eu vou segurar, e se ela sair pedalando, eu corro atrás para frear, para ela descer do banco, eu falei, vou dar um jeito. Enfim, a gente conseguiu, eu consegui colocar essa moça para pedalar, no mesmo prazo que todo mundo aprende a pedalar. A gente adaptou depois uma bicicleta para ela, porque ela passou a usar uma prótese na perna, e ela pedala até hoje. Ela me manda vídeos, fotos, porque ela era fotógrafa, ela é fotógrafa, é uma artista plástica. O sonho dela era poder sair de bike fazendo fotos pelo mundo, e hoje ela faz isso. Então, esse é um caso que me emociona demais, porque até hoje ela me manda foto do lugar onde ela está, em cima da bike, com aquela bike adaptada. E foi muito bacana porque ela aprendeu a pedalar ainda sem a prótese, sem nada, e pedalou bem, né? Tem até um vídeo no YouTube, vocês vão ver lá no início, depois eu mando o link. E um outro caso era de uma menina autista. Na realidade, a família tinha duas meninas autistas, as duas irmãs eram autistas. A mais nova fez aula conosco. Ela não falava. Antes de subir na bike, ela tinha várias expressões involuntárias no rosto, e ela pouco falava. E no dia que ela colocou a bike em movimento, primeiro, quando ela subia na bike, todas aquelas expressões que ela fazia involuntário, parava. Chegou uma hora que ela já estava correndo assim pelo parque, né, pedalando. E aí uma hora que ela saiu correndo, uma das palavras que ela falou, ela chamou o meu nome, o nome do meu sócio, que é o Marcelo. Ela falou, Cláudia, Marcelo! Putz, aí eu vou chorar. E aí todo mundo chorou, porque ela pouco falava, e uma das primeiras palavras que ela falou ali, depois que ela estava pedalando, foi o nome dos dois instrutores que ela teve, que no caso, na época, era eu e o Marcelo. Então, assim, a gente tem muitas experiências, né? A gente atende pessoas de outros países, vem gente de Inglaterra, Austrália, Portugal, Estados Unidos, Canadá, alguns que estavam passando pelo Brasil e souberam da gente, alguns que são expatriados, estavam aqui por um tempo e voltaram. Então, assim, é muito rico toda essa vivência e toda essa experiência. Teve casal que veio aprender a pedalar para poder viajar junto, pedalando, famílias inteiras. Então, tem histórias assim, dá para escrever um livro com todas as histórias que a gente tem lá na escola.
Como você mesmo disse, essa história era um livro. Vai ser um grande desafio colocar ela num podcast, mas eu acho que a gente não tem exemplo melhor para colocar nessa edição do como que o ciclismo transforma e de quando que faz bem pedalar. Valeu mesmo.
Poxa, obrigado, Leandro. Obrigado, viu? Nicolas, Luca, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria. Muito mesmo.
Acabou de ouvir a participação da Cláudia Franco no episódio Girl Power do Gregário Cycling. Não deixe de ouvir as outras duas entrevistas com a Andrea Marcellini e com a Ana Polegatti. O Gregário Cycling está disponível nas principais plataformas de podcast. Aproveita e siga a gente nas mídias sociais. O Gregário Cycling está no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre com conteúdo diário do mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima.